mais da conta estarmos juntos novamente, entendendo tudo que Deus tem para falar conosco nesta noite. E tenho certeza que vamos continuar nesse espírito de culto, de adoração, apresentar as nossas vidas diante do Senhor, entendendo que Ele tem um propósito que vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. Eu quero te convidar para a gente participar mais uma vez, né, de mais um episódio da nossa série Árvore das Virtudes, e hoje a gente vai conversar sobre alegria. Cada dia que passa, e olha que já se passaram muitos dias na minha vida, eu percebo o quanto a alegria faz parte da vida cristã e, portanto, faz parte da minha vida. Quando me falaram que eu ia conversar sobre esse assunto, eu fiquei pensando assim, falar sobre isso é quase que como falar da minha identidade. Porque eu creio que o Senhor tem derramado sobre mim, de forma abundante, a virtude da alegria. E eu queria te convidar para isso, para que hoje seja uma noite de alegria, um tempo prazeroso, maravilhoso, na presença do Senhor. Eu quero ler o texto, né, que é o nosso texto base, lá em Gálatas 5, verso 22. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Quando nós estamos falando aqui de fruto, nós queremos e precisamos entender um pouquinho o que isso significa, o que isso quer dizer. A gente precisa entender um pouquinho melhor disso. Fruto, como o próprio nome diz, é um fruto, uma consequência, é a produção natural de uma árvore, né? Então, o fruto é uma produção, é algo que é uma consequência natural proveniente da natureza daquela árvore. Então, quando eu pego lá um pé de laranja e eu pego a laranja, o fruto laranja, eu estou pegando nada mais do que a essência da natureza da laranjeira, que é produzir laranjas. Então, quando a gente entende isso, nós vamos entender que essa árvore de virtudes e esse fruto, que se expressa de várias maneiras, nós vamos entender que esses frutos, ou esse fruto, ele é a natureza da árvore simplesmente se revelando. E isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente entende que o fruto é a revelação da natureza da árvore, ou seja, ela é consequência natural da árvore, nós vamos entender também que esse fruto, ele não é dele mesmo, ou seja, ele é consequência, ele vem, nós somos os galhos, mas esses frutos só podem ser produzidos porque existe uma natureza por trás disso. E a natureza inserida na árvore, que é conduzida pela seiva, chega até os galhos, e esses galhos então se tornam capacitados a produzir frutos. Bom, depois que eu entendi isso, eu vou entender que as virtudes das quais nós estamos estudando não são coisas que nós buscamos, ansiamos, aprendemos ou treinando conseguimos alcançar. Nós vamos entender que esse fruto não é proveniente do galho, que somos nós. Nós somos apenas o canal onde a natureza de Deus, através da seiva, se expressa através dos galhos, rompendo em frutos maravilhosos, segundo a sua espécie, segundo a sua natureza. O Hernandes Dias Lopes diz uma coisa que é muito legal. Ele fala assim: fruto do Espírito tem origem sobrenatural, crescimento natural e maturidade gradual. Ora, origem sobrenatural é fácil, porque a origem desse fruto vem de onde? Vem do Senhor, que é a fonte de alimentação de todo esse processo. Então, a origem do fruto não é o galho, e sim a natureza da árvore. Então, essa origem é sobrenatural. Já o crescimento, o desenvolvimento é natural. Por que que é natural? Toda árvore produz segundo a sua natureza. E a natureza da árvore na qual nós fomos inseridos é a natureza de uma árvore que produz fruto. Que fruto? Virtudes como essas que nós estamos estudando aqui nessa série Árvore das Virtudes. A maturidade, como diz o Hernandes, ela é gradual. Porque nós vamos... Não é que com a maturidade a gente vai produzindo frutos melhores. Não é nesse sentido. Por quê? Se eu dissesse que com a maturidade eu produzisse frutos melhores, significa que na imaturidade eu ia produzir frutos que não eram segundo a natureza. Mas a natureza é a mesma. Portanto, o fruto é o mesmo. O que é que muda então com a maturidade? Muda a minha maneira de degustar esses frutos. A maturidade me faz discernir melhor isso. Eu vou aprendendo com o tempo a me deliciar daquilo que é natural na minha vida. Eu vou aprendendo a conviver com isso. É muito interessante porque as coisas naturais falam das espirituais. E é interessante que com a maturidade, e disso eu tenho muita, né? Vocês sabem, né? Quando a gente vai passando os anos, o nosso paladar vai se acostumando com sabores que a gente antes não gostava. É como gostar de um bom vinho. Para quem não é apreciador de vinhos, um Mioranza resolve. Mas um bom apreciador de vinhos vai dizer para você que Mioranza nem vinho é. Por quê? Porque o paladar dele está amadurecido. Então, a maturidade da nossa vida em Deus e experimentar o fruto das virtudes de Deus na minha vida, eu, com a maturidade, isso vai me fazendo experimentar isso com mais sabor. Sabe quando você come uma fruta ou algo que você gosta muito, saboreando, deixando aquilo entrar na sua alma, né? Você não simplesmente come, você desfruta daquilo. E a maturidade na vida espiritual é exatamente isso. Mas para a gente falar um pouquinho mais especificamente da alegria, da virtude alegria, a gente precisa entender ou continuar entendendo algumas coisas. Primeiro que nós temos na nossa sequência, né, lá do texto, nós temos amor, alegria e paz. Então a alegria está colocada em segundo lugar. E ela tem que estar em segundo lugar mesmo. Sabe por quê? Porque tudo começa no amor. O amor é o fundamento de toda perspectiva cristã, de vida cristã. Depois disso, depois que eu entendi, que eu encontrei, que eu descobri, que eu experimentei, que eu saboreei o amor, o que resta para mim é a alegria, é a felicidade, é o gozo, é o prazer. E aí, a gente vai entender que essas três virtudes, elas são virtudes que têm muito mais a ver conosco internamente, né? Com qualidades interiores, qualidades intrínsecas da natureza dessa árvore. Amor, alegria e paz. Depois a gente vai ter paciência e outras coisas que a gente vai ter, e essas coisas vão se revelar e vão ser expressas de uma forma mais perceptível para quem está fora da árvore. Mas esse trio fala mais daquilo que é característico da nossa alegria, ou da nossa natureza. Então, amor, alegria e paz falam muito do cerne, falam muito da natureza, da essência. Amor, alegria e paz são coisas, são virtudes que revelam a verdadeira essência dessa árvore. Na natureza, muitas vezes a gente vê isso. Se você é goiano, você vai entender o que eu vou falar. Quem já sentiu o cheiro do piqui? Às vezes nós falamos assim: uai, esse fruto tem cheiro igual ao piqui. Todo goiano vai entender. O que ele está querendo dizer? Que o cheiro é igual ao piqui? Não, porque cheiro igual ao piqui não existe. Piqui é piqui e ponto final. Mas tem uma coisa que o piqui tem que é muito característico dele, que é o cheiro forte. Sem contar que se você comer o piqui, você vai se lembrar dele para os próximos dias, porque aquele cheiro fica gravado na memória, e se por um acaso você começar a esquecer, o seu estômago vai lembrar que você comeu o piqui. É assim que funciona com o piqui. Ou seja, é uma característica muito, muito forte. Ou, para a gente suavizar um pouquinho, é como dizer, esse perfume é tão cheiroso como uma rosa. Então, uma característica da rosa é o perfume que ela exala. Faz parte da natureza dela. Ou a gente poder falar assim, nossa, essa camisa é verde abacate. O verde abacate não quer dizer que a camisa foi feita de abacate, mas o verde do abacate é um verde tão característico, tão intrínseco daquela fruta, que quando a gente se refere ao verde abacate, na nossa mente, a cor já está posta. Todo mundo sabe que cor, que tom de verde que é. Não é um verde qualquer, é o verde abacate. Certo? Ou seja, a gente já consegue entender isso. E é assim com alegria na vida de um cristão. A alegria é parte da nossa essência. A alegria faz parte da nossa característica. Ser alegre é parte da nossa natureza. Mas não confunda. Não confunda essa alegria natural com a alegria de você triunfar num jogo, ou num game, ou ganhar alguma coisa, ou ganhar um presente, ou simplesmente ter um momento de satisfação diante de uma circunstância qualquer. Isso é alegre, mas não é alegria. Ganhar um presente é alegre, mas não é alegria. Porque alegria é parte, é igual o verde para o abacate. É a alegria para o cristão. Quando você olha para o cristão, ele é alegre. Lógico, igual o abacate, é verde. Alegria, dentro do contexto bíblico, também fala da nossa relação com Deus. A alegria, dentro desse contexto, fala de como a nossa relação com Deus superabunda na nossa vida, como um vulcão, que eu não consigo conter, né? Então, a alegria na minha vida, na minha relação com Deus, me torna alguém diferente. Neemias, né? Quando estava lá construindo os muros e tal, num determinado momento dessa construção, ele conclui uma etapa, né, dessa construção. E aí ele diz assim: e Neemias acrescentou: podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Ou em outra versão, a alegria do Senhor é a nossa força. Por que que a alegria nos fortalece? Porque a alegria traz à nossa memória quem é nosso parceiro nessa batalha. Por que que Neemias diz para aquele povo: olha, a alegria do Senhor é a sua força? Porque eles estavam vivendo um momento desafiador, difícil, que eles tinham que usar uma mão a colher de pedreiro e na outra uma lança, ou uma espada, ou um escudo. Tipo assim, né? Acho que os homens iam ter uma dificuldade, né, de fazer isso, né? Mexer com a colher de pedreiro e segurar a espada. De vez em quando ele devia pôr a espada. Não é essa. E aí, Neemias fala: olha, é isso. A relação com Deus, ela gera em nós esse sentimento de alegria. Porque a alegria renova a nossa convicção da presença do Senhor. Então, quando eu sinto a presença do Senhor na minha vida, isso transborda em alegria. Ainda, nós sabemos que essa relação com Deus, ela não subsiste por conta dos meus esforços. Não é porque os caras lá em Neemias eram muito bons do que eles estavam fazendo, que o Senhor estava abençoando. Não. O Senhor estava abençoando porque Deus tinha um propósito com a vida deles. Deus tinha um propósito na relação com eles. E agora, essa relação fundamentada em Cristo Jesus, nesse fluxo que vem de Deus para a minha vida, essa transição, transmissão do Senhor para a minha vida, isso gera em mim alegria. Quando a gente ouve Jesus falando assim, eu não perdi nenhum daqueles que o Pai me deu. Eu não perdi nenhum, porque na minha relação, nós estabelecemos uma natureza que se expressa através da alegria. Um outro ponto que eu queria então, partindo para o final, é falando da alegria e contentamento, né? Alegria e estar contente ou estar resolvido é algo intrínseco da alegria. Lá em Filipenses, Paulo vai trabalhar de forma muito forte essa questão da alegria vinculado ao contentamento. Ele diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, porque aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo. O segredo de viver contente, alegre, em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Eu estou alegre e contente porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A alegria do cristão não depende das circunstâncias, ela depende da plenitude em que eu estou inserido nessa árvore. Conforme a minha vida vai se enraizando, entrando nessa árvore, mais da plenitude do Senhor eu experimento. E quanto mais eu experimento da plenitude do Senhor, mais isso vai gerar em mim alegria. Estar completamente suprido, com fome ou com fartura. Estar completamente suprido, precisando de coisas ou tendo coisas sobrando. Estar plenamente em Cristo. Isso é que vai gerar em mim a alegria. E eu queria concluir dizendo que agora, na próxima segunda-feira, dia 20 de julho, né? Próxima segunda-feira, 20 de julho de 2020, eu vou fazer 40 anos de idade. Calma, fica nervoso não. Bebe uma água. É que há exatos 40 anos atrás, eu tive uma experiência com o Senhor. Há exatos 40 anos atrás, eu entendi que eu tinha que caminhar com o Senhor. E tem 40 anos que eu posso falar que o Senhor é a alegria da minha vida. Tem 40 anos que em todo tempo eu posso dizer que o Senhor é a minha alegria. Eu não sou alegre porque não sou triste. Eu sou alegre porque o Senhor é a minha alegria. A natureza de Cristo em mim transformou meu coração. E tem 40 anos que eu venho experimentando desse fruto. E a cada dia que passa, sabe o que eu me torno? Mais alegre. Mais alegre. E o Senhor vai me dando um paladar melhor para experimentar da sua alegria. Dizem as más línguas que eu choro muito. Sabe por que eu choro muito? De alegria. Eu choro muito porque eu sou alegre. O meu choro é um transbordar da alegria na minha vida. E eu quero dizer que você pode experimentar dessa alegria. Entregue a sua vida ao Senhor. E Ele vai cuidar de você e vai fazer com que a sua natureza de alegria transborde na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua casa, queridos.
Privilégio, né, gente, ouvir o pastor André. Pedir para você orar, né, encerrando essa palavra que você trouxe, né, e depois a gente vai conversar um pouquinho, então, ora por nós, pastor André.
Benção. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar ao Senhor. Eu quero te louvar primeiro, né? Porque é bom demais te conhecer. O Senhor sabe do meu coração. O Senhor sabe que o meu coração está agora explodindo de alegria. E, Senhor, falar daquele dia que eu encontrei o Senhor é algo que mexe muito comigo. Porque foi tão marcante, tão transformador, tão real, que eu queria que todo mundo experimentasse isso. Quanta gente, Pai, quantos de nós estamos aí frequentando, participando, ajudando as nossas igrejas, e nunca experimentaram a verdadeira alegria do Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, permita, Pai, que cada um dos nossos ouvintes agora possa experimentar dessa alegria no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Léo.
Estou com algumas perguntas aqui, André. E queria te perguntar o seguinte, como os motivos de grande alegria, né, da nossa cultura ocidental foi colocado em xeque por conta dessa pandemia, né? Então, muita gente tinha muita alegria em acompanhar seu time do coração, isso não está acontecendo. Né, outros em ir para uma balada, isso também não está acontecendo, né? Pelo menos a gente percebe que ainda não está normal. Como todas essas alegrias foram colocadas em xeque, como, né, nós podemos ser esse verdadeiro sinal de alegria e de testemunho para manifestar essa alegria uhum. para a nossa cultura, para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para a nossa família?
Como eu falei aqui, né? Essas coisas são alegres. Ver o Corinthians ganhar é alegre. Mas isso não é alegria. Ir para uma balada, estar num ambiente divertido, é alegre. Mas não é alegria. A gente, por exemplo, quem me conhece sabe que eu amo um abraço, né? Amo abraçar as pessoas. Isso é alegre, mas não é a minha alegria. Agora, A minha alegria é quem eu sou e não o que eu experimento. Então a minha experiência não é a minha alegria. A minha alegria é parte da minha natureza e não parte de uma experiência A, B ou C, de aqui ou ali, e sim aquilo que eu sou, né? Então é essa natureza de Deus que é expressa através da minha vida, que explode através da minha vida como um fruto num galho. Essa alegria não é fruto da circunstância, e sim da natureza.
A Mirene, no nosso chat, perguntou o seguinte: felicidade e alegria em Deus, tem diferença?
Tem. Felicidade, eu colocaria o seguinte: felicidade é uma consequência da alegria, né? Então, o fruto é a alegria. Felicidade é quem experimenta o fruto. Então, assim, a minha vida produz alegria. Mas quem se sente feliz com a minha vida tem que ser a Claudinha, que experimenta esse fruto, né? Deixa eu colocar esse aqui antes que eu derrubo, né? Então, quem vai experimentar a felicidade da alegria que a minha vida produz é a Claudinha. São os meus filhos, são as pessoas perto de mim. Então, felicidade é experimentar da alegria, é o saborear da alegria que está na minha vida.
O Marcos também pergunta o seguinte: pastor, eu posso afirmar que a alegria, como fruto do Espírito, está relacionado com a paz que excede todo o entendimento que Jesus nos promete?
Aliás, está no texto, né? Amor, alegria e paz. Esse é um trio parada dura. Ele não dá para separar. A gente separa nas nossas explanações para ficar mais didático, né? Para ficar mais fácil de entender. Mas que amor, alegria e paz são parte do mesmo gomo, vamos chamar assim.
O autor do livro que a gente está seguindo na série, o Christopher Wright, que é discípulo de John Stott, ele fala que essas duas palavras aparecem com o apóstolo Paulo mais de 20 vezes. Aham. E juntas, alegria e paz, alegria e paz.
Alegria e paz.
É interessante.
Exatamente.
Outra pergunta aqui, que o Fábio Otto fez. Oh. Né?
Lá do Mato Grosso do Sul, diretamente de
Cacilândia. Pastor André, de maneira prática, como podemos desfrutar diariamente dessa plenitude em Cristo, de modo que essa alegria não dependa das circunstâncias?
Uhum.
Boa pergunta.
Paulo dá uma dica lá em Filipenses, né? Ele fala assim: eu aprendi.
Aprendi, foi um aprendizado, né, pastor?
É um aprendizado, eu aprendi a viver contente. Ou seja, quando que eu aprendo a viver contente? Eu aprendo a viver contente quando, na minha experiência, na minha vivência, eu vou buscando cada dia essa plenitude. Como? Ah, eu hoje vivi um desafio. Tinha uma conta para pagar que eu não tinha como pagar. Aí o que que eu faço? Pego a conta, apresento para Deus. Senhor, aqui está a minha conta. E Deus supre a minha necessidade.
Amém.
Como? De várias formas. Aí eu falo: opa, aprendi uma. Amanhã eu vivo um desafio na área da saúde. E aí, na área da saúde, eu vou aprender a estar doente e ainda assim pleno. Então, aprendi mais uma. E aí a gente vai, então, aprendendo. Paulo fala: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação.
Interessante olhar para para você, pastor André, que quem desfruta da relação com o pastor André sabe que esse gomo do fruto, essa virtude do fruto, do espírito da alegria, é muito peculiar, muito forte na sua vida, né? A gente desfruta disso. Mas a gente que conhece a sua caminhada, um pouco da sua história, a gente sabe que a sua vida não foi e não é um mar de rosas. Há muitas situações difíceis que o senhor já enfrentou e enfrenta, e mesmo assim o senhor continua rindo, alegre e fazendo sempre a gente rir. Eu queria fazer uma pergunta, não, o seguinte: diante do cenário e panorama que nós estamos vivendo de tristezas, amarguras, é a relação com Deus o único motivo de alegria que pode nos fazer vencer essa tristeza, essa amargura e essa angústia desse momento?
Com certeza absoluta. Não há outro lugar para eu ancorar a minha vida, senão no Senhor. Como você falou, eu já vivi situações e dilemas na minha vida muito difíceis, com doenças muito graves, com morte, com situações dramáticas. E o que me sustentou? Sabe o que me sustentou? Foi o dia 20 de julho de 1980. O dia 20 de julho de 1980 foi quando eu firmei e fundamentei a minha casa na rocha. Vêm os ventos, vêm as tempestades, batem com ímpeto sobre a minha casa, mas ela não se abala, porque o Senhor é a fortaleza da minha vida.